Isso mesmo, chegaram na primeira vez 1.500 doses, esgotaram em 4 horas. Na segunda vez, 900 doses, esgotaram em 2 horas. E agora mais 900 doses, esgotaram também em pouco mais de 2 horas e pouco de aplicação. Gostaria de pronto elogiar a equipe da saúde, que tem feito um trabalho assim, espetacular. Apesar do mau tempo, apesar da chuva, esse pessoal vacinou nos carros, vacinou as pessoas no sistema de drive-thru, facilitando assim e impedindo aglomeração. Então, você vê, foram feitas mais de 3 mil e poucas doses aí em pouco mais de 8 horas. Isso é coisa inédita. Tal a organização da equipe da Secretaria de Saúde. E aqui eu quero parabenizar cada unidade de saúde que montou a sua equipe, que organizou a sua equipe e deixou a contento da população para que as pessoas não ficassem esperando. Nós receberemos agora, provavelmente, eu digo provavelmente porque não tem um calendário fixo do governo do estado, provavelmente quinta-feira que vem a gente receba mais uma dose.
Isso na semana que vem.
Exatamente, na próxima quinta-feira mais uma remessa de vacinas, totalizando então o número X que é de Lagoa Vermelha, que é em torno de 4.500 doses. Aí a gente se pergunta, será que vai ser o suficiente? A gente não pode fazer essa afirmação. Por quê? Porque o número de doses para cada município vem baseado no que o município vacinou nos últimos 4 anos. Então, nos últimos 4 anos, 3, 4 anos, principalmente nos últimos 3 anos que a gente está à frente, a gente sempre tem atingido a meta. Porém, atinge a meta em torno de 90%. Então, a Secretaria Estadual de Saúde faz uma média e as doses de vacinas destinadas a esse grupo prioritário agora, que é de idosos e profissionais da saúde, deve ficar em torno de 4.500 doses. Nós estamos aguardando, então, para a próxima semana mais uma remessa e tentaremos fazer da mais rápida maneira possível para que as pessoas não se aglomerem. Então, vamos torcer para que o governo do estado se sensibilize, o governo federal também se sensibilize e disponibilize ainda mais doses, porque a gente sabe que vai ultrapassar a casa dos 4.500, porque pessoas que nunca fizeram vacina antes, até por medo dessa nova situação, dessa pandemia do Covid-19, as pessoas estão procurando e estão certas, procurando a vacinação e assim a gente tem feito.
Com relação ao Covid-19, Lagoa Vermelha continua sem nenhum caso confirmado. No entanto, aumentou o número de monitorados.
O número de monitorados ele é bastante flutuante, porque a gente tem monitorados que ficam durante 7 dias, tem monitorados que ficam durante 14 dias, então ingressam pessoas no grupo de monitorados e saem. Às vezes sai mais gente do que entra, porque às vezes é uma família que veio de viagem, né? Você coloca às vezes 5 pessoas de uma vez só em monitoramento. Acompanha essas pessoas sem sinais, por exemplo, e sem sintomas por 7 dias e acaba dando alta do monitoramento. Então o nosso monitoramento ele é bastante dinâmico, né? E as pessoas podem querer, às vezes, comparar com municípios e dizer, mas tal município tem muito mais monitorado, por que é? Porque aqui nós temos a telemedicina. Inclusive, será alvo, nosso programa será alvo do Jornal do Almoço na segunda-feira. Se não me engano, são 3 municípios que tiveram essa iniciativa: Lagoa Vermelha, Santa Cruz do Sul e Caxias, se não me falha a memória. Então, você vê que município pequeno só nós. E essa ferramenta da telemedicina, ela nos dá uma possibilidade de eliminar muitos monitorados, por causa dessa primeira consulta, dessa primeira avaliação que é feita pela médica, pelo médico da telemedicina. Então nós temos essa ferramenta, o que nos permite cada vez menos deixar pessoas em monitoramento. E a gente vai dando alta, conforme a necessidade, conforme a evolução dos quadros, a gente vai dando alta. Até o momento, até o dia de hoje, não temos nenhum caso confirmado e contamos com a colaboração da população para que assim nós continuemos.
Secretário Eluir, novas ações estão sendo adotadas, estão sendo tomadas com relação ao Covid-19.
Exatamente, agora a gente já vai para uma fase mais avançada, que é a fase do enfrentamento. Já pensando no momento em que ela bater, que essa doença bater às nossas portas, como é que a gente vai tratá-las, né? Então a gente fez uma reunião juntamente com o Hospital São Paulo, com os demais municípios da região, visando então fazer uma atividade, fazer um planejamento de como vai ser o atendimento para essas pessoas. É um planejamento que envolve bastante recurso financeiro. Nós estamos cavocando recurso aqui e ali, tirando de um lugar de outro, para podermos dar continuidade a esse planejamento de atendimento e de enfrentamento a essa doença que é nova, visto que nós seremos a retaguarda dos hospitais maiores, que possuem UTI. Nós não temos UTI, porém nós teremos condições de manter os nossos pacientes aí por um período curto de tempo, até que eles, quando necessário, sejam encaminhados a um leito de UTI. Nós provavelmente disponibilizaremos 4 unidades, seria um semi-intensivo, com respiradores, monitor, bomba de infusão e atendimento específico para eles, né? Uma equipe nova está sendo montada dentro do hospital para que faça o atendimento específico dessas pessoas que necessitarem. A nossa torcida, a nossa oração é para que a gente não chegue a esse patamar de necessitar desses respiradores. Mas nós não podemos somente contar com a sorte, nós temos que estar planejado sempre um passo à frente, que é o que estamos fazendo desde que assumimos a Secretaria de Saúde há 3 anos atrás. Sempre com planejamento, sempre com perspectiva de um futuro, mas sem se descuidar do presente.
Os municípios que têm como referência o Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, no caso, Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Ibiraiaras e Caseiros, estão aí se mobilizando no sentido de ajudar e colaborar, inclusive com recursos para o Hospital São Paulo.
Nessa primeira reunião já ficou acertado a questão de aquisição de alguns equipamentos. A gente dividiu entre os municípios, assim, cada município vai adquirir. São equipamentos que vão ser utilizados depois pelo município. E a nossa recomendação foi essa, então, que os municípios fizessem a aquisição desses equipamentos, tombassem no seu patrimônio e fizessem um documento de cedência ao hospital, até porque são equipamentos que depois poderão ser utilizados nas suas unidades e até mesmo nas suas ambulâncias. Então, são equipamentos que vão ser adquiridos pelos municípios, pelos 4 municípios, que vão fazer em forma de cedência, então, ao Hospital São Paulo nesse período de enfrentamento. E após isso, então, nós teremos que sentar novamente, fazer uma nova rodada para vermos da composição da equipe, que será necessário médico, será necessário enfermeiro, será necessário técnicos, e essa equipe tem que ser uma equipe diferenciada, não pode ser a mesma equipe da emergência, porque ao mesmo tempo em que nós teremos essas emergências médicas de Covid-19, nós teremos as emergências que corriqueiramente ocorrem no nosso hospital, como as fraturas, como os problemas de saúde em geral.
Secretário Eluir, com certeza chegou ao seu conhecimento o teor de áudios que estão circulando nas redes sociais e que acabaram sendo gerados após uma reunião que aconteceu em Caseiros. Causou preocupação, eu diria até causou pânico em muita gente.
Existem duas maneiras de você encarar uma situação, né? Uma das situações é você entrar em pânico e ser o profeta do caos e todo mundo vai morrer. Eu ouvi aquele áudio e confesso que no momento que eu ouvi aquele áudio, claro que eu vou falar agora em tom de brincadeira, né? No momento que eu ouvi aquele áudio lá, eu pensei em cancelar a contratação de médicos e começar a contratar coveiros. Então, assim, a situação é grave? É grave, a situação é séria, mas não é para causarmos também essa situação de pânico. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, nunca esteve tanto em nossas mãos a saúde, a nossa saúde e a saúde dos nossos vizinhos, nossos amigos. Então, se cada um fizer a nossa parte, nós não vamos chegar nessa situação. Eu acho que nos piores cenários desenhados, talvez a gente não chegue no que era pregado pelo aquele áudio. Eu acho que a pessoa se assustou um pouquinho, não soube filtrar as informações que foram passadas para ela. Lógico que quando um profissional de saúde vai passar a informação, ele tenta sempre desenhar o pior dos cenários, para que os profissionais de saúde tenham ideia do que pode vir pela frente. Hoje nós tivemos uma reunião também, nosso comitê lá sempre nos passado o pior dos cenários. Pode chegar a tal situação, mas nós temos que trabalhar com a hipótese de que não chegue e temos que trabalhar para que não chegue. Então, assim, não há um motivo de pânico e sim de preocupação. Nós temos que nos preocupar com a nossa saúde e com a saúde dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Acredito que o áudio foi um tanto exagerado, na medida de que tudo pode ser controlado. Depende só de nós, depende só das nossas atitudes e torcer para que quando chegar esse vírus, que inevitavelmente vai chegar, ele chegue de forma amena, né, e que nos dê tempo de organizar toda essa estrutura, não só aqui em Lagoa Vermelha, mas no estado e no Brasil. Uma estrutura de atendimento, uma estrutura física e uma estrutura humana para o enfrentamento e para o tratamento dessa doença que vai passar. Né, Ademar, vai passar e com certeza nós vamos sair muito mais forte dessa situação do que quando entramos.
E o que assustou mais nesses áudios, a secretária Luiz, o fato de que foi dito de que cada município vai ter que se virar dentro da sua realidade, e Lagoa Vermelha aí tem uma estrutura bem precária, temos que admitir. Cada município teria que se virar sozinho, em outras palavras. Isso assustou. O prefeito ontem nos tranquilizou que a situação não é bem assim. E outro aspecto que nos assustou também, de que em Lagoa Vermelha já existiriam casos confirmados, embora não publicamente.
Não, isso não existe, né? É uma coisa assim, de uma irresponsabilidade da pessoa que falou isso sem tamanho. Porque basta você pesquisar nos dados confirmados do Rio Grande do Sul. Se tivesse um caso confirmado em Lagoa Vermelha, teria que aparecer. acontecer ali. Porque, primeiro, você não consegue fazer o teste se você não lançar. Uma vez que você lançou, o dado é público, né? O Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, fica de posse desse dado. Então, assim, uma irresponsabilidade sem tamanho. Eu acredito que dentro, em breve, e eu espero que seja muito, 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 muito posterior, vai aparecer algum caso confirmado em Lagoa Vermelha, como vai aparecer em Sananduva, como vai aparecer em Itapejara, como vai aparecer na região. Porém, afirmo com todas as letras, não há nenhum caso confirmado em Lagoa Vermelha. Não tem como, por mais mágico que seja um secretário, por mais mágico que seja uma equipe de saúde, conseguir omitir um dado desse. Primeiro, porque ele não consegue tratar e nem realizar o teste se não informar a Secretaria Estadual de Saúde. Então, assim, basta as pessoas pegarem lá. Sai um boletim diário, atualizado, todos os dias. As pessoas podem pesquisar lá, põe na internet aí, ó, usa o telefoninho de vocês, não só para o Facebook, vão lá no Google, pesquisem. Dados epidemiológicos atualizados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Vai aparecer município por município quantos casos confirmados tem. Então, assim, tudo que nós não precisamos é de notícias falsas. Tudo que nós não precisamos é dessas pessoas causando o estresse. Tudo que nós precisamos, que nós não precisamos, é de pessoas causando pânico. O que nós precisamos, sim, de pessoas orientadas, pessoas conscientes e pessoas dispostas a ajudar.
Está sendo decretado estado de calamidade pública para Lagoa Vermelha.
Já tinha sido no outro decreto, né, mais ou menos nos moldes. Agora o município vai fazer o decreto também baseado no decreto de calamidade do governo do estado. Fica bem claro que o governo, em uma determinada linha ali do seu decreto, ele coloca que os municípios não podem flexibilizar o que foi determinado pelo decreto estadual. Porém, existem algumas particularidades que a gente tem que tratar. Eu achei que o decreto do governo estadual é um pouquinho genérico, por isso que vai haver um decreto municipal, até baseado nesse decreto estadual, e vai ser, então, colocado algumas regras para aquelas atividades que podem ou não podem funcionar, ou que melhor, que devem e que não devem funcionar.
Para concluir, secretário, com relação às pessoas que andam nas ruas, nas praças, desnecessariamente, vai haver uma rigidez maior?
Eu espero poder contar com os órgãos de segurança para fazer esse combate, uma vez que meramente a informação e o pedido não foi suficiente. Né? São pessoas que, de certa forma, são irresponsáveis, porque não tem necessidade de estarem na rua. Eu vejo em locais assim, onde eram frequentados, assim, bares, os bares fechados, e as pessoas na praça ali, colocando não em risco a vida deles. Porque chega um ponto em que você avisa, 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 e daí, se fosse o caso, mas eu vou, se eu ficar doente, sou eu. Não é você. O problema é todas as pessoas que cercam, é todo o município. É uma irresponsabilidade tamanha que talvez a gente tenha que utilizar, assim, das forças policiais, de outros métodos para poder manter essas pessoas em casa para suas próprias segurança e para a segurança da comunidade em geral. Então, eu diria assim, a essas pessoas que estão nas praças, que estão na rua sem a estrita necessidade, que se elas não têm cuidado com a sua saúde, se não pensam na sua saúde, que pensem na saúde dos vizinhos, das vozinhas, das crianças do nosso município.
Secretário Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona.